cinemas fechados em praticamente todo o país, as estreias têm sido adiadas pelos estúdios.
Cinemas fechados. Até parece que estamos em filmes de ficção científica.
Esse cenário descrito nos áudios é consequência da pandemia do novo coronavírus.
No dia 23 de janeiro, a cidade de Wuhan, na China, entrou em lockdown, a suspensão total de todas as atividades.
Desde esse dia até agora, diversos países pelo mundo enfrentam restrições de aglomerações e deslocamentos para evitar o avanço da Covid-19.
Com essas restrições, diversos setores da sociedade foram afetados. A indústria cinematográfica é um deles.
Eu sou a Mariana Carrara.
Eu sou o Anderson Lima. Nós somos diretores do Cinéfilos e no Fora da Caixa de hoje vamos falar sobre o impacto do coronavírus no universo do cinema. Antes de entrarmos de vez no tema desse podcast, vale lembrar que por causa do isolamento, eu e a Mari estamos gravando esse programa, cada um de sua casa. Então se você perceber alguma diferença no som, é porque a gente não tem nenhum estúdio de gravação com qualidade hollywoodiana disponível nesse momento.
Foi no dia 4 de março que a Universal Pictures adiou seu filme 007 Sem Tempo para Morrer. O longa estrearia no dia 31 de março e foi adiado para novembro. Esse foi o primeiro indício de que o cinema também sofreria com a pandemia.
Interessante notar que o anúncio da Universal não citava a questão dos riscos da pandemia, e sim uma avaliação mercadológica do momento. Principalmente porque, desde o fim de janeiro, mais de 70 mil salas de cinemas estavam fechadas na China.
A partir desse adiamento, diversos estúdios anunciaram novas datas para seus principais lançamentos. Filmes como Mulan, Viúva Negra, Mulher Maravilha 1984, Top Gun Maverick e Velozes e Furiosos 9 também tiveram suas datas alteradas, inclusive com alguns lançamentos ficando para o ano de 2021.
A questão da pandemia também afetou o cronograma de gravações de alguns filmes. Missão Impossível 7, A Pequena Sereia, Matrix 4, entre outros, estão com o trabalho interrompido e sem uma data certa para retornar.
Sem contar filmes que tiveram a exibição interrompida, prejudicando ganhos de bilheteria. Indicados ao Oscar como Jojo Rabbit, 1917 e Adoráveis Mulheres, além de estreias como Sonic, Aves de Rapina e Dr. Dolittle, sofreram com isso.
Sim, e muitos desses filmes já tiveram datas de lançamento em serviços de streaming anunciados. Aves de Rapina mesmo já está disponível no Google Play e no Apple TV. Essa foi a forma que algumas produtoras arranjaram para diminuir o prejuízo relacionado às bilheterias.
A escolha é justamente essa. Lanço meu filme em streaming ou adio para garantir a bilheteria de estreia. Infelizmente, produções menores não têm essa opção de esperar, e o lançamento em streaming é a única forma de produtoras menores sobreviverem.
Engraçado ver como a questão do streaming, que muitas vezes sofreu preconceito por parte dos estúdios, virou a fórmula para tentar se salvar.
Mas Anderson, você sabia que essa questão de adiamentos também afetou o cinema brasileiro?
Sério, Mari? Quais filmes foram prejudicados?
Três Verões, De Perto Ela Não É Normal, Aos Olhos de Ernesto e, principalmente, os filmes relacionados ao crime de Suzane Richthofen.
Os mentores foram Suzane e Daniel.
A Suzane mostrou-se uma pessoa fria, impetuosa, até calculista, e que demonstrou ter grande raiva dos pais.
Serão dois filmes, um complementando o outro. A Menina que Matou os Pais, focando na Suzane, e O Menino que Matou Meus Pais, dando ênfase a Daniel Cravinhos, namorado de Suzane.
Mas isso não envolve apenas filmes. O cinema brasileiro também teve que se adaptar à questão do fechamento de cinemas, o que gera um grande impacto econômico.
Sim, no final de semana do dia 28 de março, o Brasil registrou pela primeira vez público zero nos cinemas.
De acordo com a Comscore, empresa de análise de mídia, Esse foi o primeiro final de semana desde 2002, quando começaram a realizar a coleta de dados, em que não houve renda de bilheteria de cinema em nenhum local do país.
Com estreias de filmes adiadas e determinações federais ou estaduais, as salas de cinema foram fechadas não só no Brasil, mas no mundo todo. O impacto econômico disso é certo.
Segundo números do setor, o audiovisual brasileiro corresponde a 1,67% do Produto Interno Bruto, movimentando R$ 25 bilhões de reais ao ano e gerando mais de 300 mil empregos diretos e indiretos em toda a cadeia produtiva, produção, distribuição, exibição, entre outros. E esses empregos estão em risco por conta da pandemia.
A Cinemark, maior rede de cinemas do Brasil, ofereceu duas propostas aos seus funcionários. Um plano de demissão voluntária, com garantia do saco da FGTS, ou um programa de qualificação profissional remunerado.
Na segunda opção, o funcionário receberá até 80% do seu salário líquido. Essas propostas ainda precisam ser aprovadas pelo Ministério do Trabalho.
Either way, theater closures and audience limits are pummeling the box office bottom line. Studios are continuing to delay or cancel releases as a result, and as of now, 28,000 screens are closed in the U.S. alone, thousands of workers laid off.
Já nos Estados Unidos, o CEO da Cinemark, Mark Zorad, anunciou demissões de 17.500 trabalhadores que trabalham por hora. Licenças de metade da equipe corporativa da empresa com 20% de salário e 50% de redução de salário para os demais funcionários.
Mark também anunciou que ele e o conselho de administração da empresa estavam desistindo de seus salários e que outros executivos concordaram em fazer cortes de 80% nos salários enquanto os cinemas permanecerem fechados.
A AMC, maior rede americana de cinema, suspendeu 600 funcionários com corte de salário, mas com garantia do plano de saúde. Mal financeiramente desde 2019, a AMC pode vir à falência.
Esse cenário de demissões ou suspensões é, infelizmente, uma situação de diversos outros cinemas pelo mundo.
Segundo matéria da Super Interessante, até março, o mercado da sétima arte já teria deixado de arrecadar 5 bilhões de dólares.
Metade desse valor corresponde ao fato de a China ter fechado, desde janeiro, suas mais de 70 mil salas de cinema.
Mas o prejuízo pode chegar aos 15 bilhões de dólares, segundo alguns analistas.
Sem saber até quando a pandemia e as restrições vão durar, não tem como ter certeza desse número.
Sobre essa questão de prejuízo, a gente conversou com o diretor brasileiro Thales Correa, que mora em Los Angeles. Ele contou pra gente como está sendo esse momento de crise.
Com certeza a pandemia tem gerado prejuízo mais do que qualquer coisa, né? Eu tinha uma programação de gravar essas séries e voltar. Eu trabalho para uma produtora aqui também, que é como editor. E então todos esses trabalhos foram cancelados. Meus amigos também tinham trabalhos que trabalham com evento, com entretenimento, com cinema. Tinham trabalhos programados até o final do ano. Todos eles foram cancelados. Essa profissão é muito instável. Mesmo em situações normais, sem crise nem nada, é muito complicado de saber se você está fazendo um show, se você está fazendo um filme, se você vai ter a chance de continuar fazendo aquilo de novo, né? Porque o entretenimento ele é muito volátil, né? Às vezes cancela, às vezes alguma coisa não está dando certo. Então, a gente já vive nesse mundo de instabilidade. Então, quando essa pandemia acontece, agrava a situação muito mais. Né?
Ele ainda falou dos auxílios financeiros que o governo americano está oferecendo.
Aqui nos Estados Unidos eles estão, assim como no Brasil também, né, estão dando um estímulo financeiro que não chega a ser nem perto do salário normal, mas vários dos meus amigos receberam, eu não recebi nada até agora. Então, para mim, o prejuízo ainda está rolando, porque a gente não pode trabalhar, a gente não pode sair, é um mês para você se virar. Eles prometem esses estímulos, mas é muito confuso o sistema, muita gente desempregada agora, né? Então a situação está muito complicada. E por entretenimento é a mesma coisa, tá? Todos os projetos estão parados, né? Mas prejuízo sempre tem, né? Prejuízo quando uma crise de saúde grave como essa acontece, Muitas pessoas, mesmo não sendo afetada pela saúde, a gente está sendo afetada pelo financeiro.
Sobre seu filme já lançado e premiado, Nos Becos de São Francisco, Thales diz que é difícil calcular o prejuízo causado pela pandemia.
O setor que ele tem certeza de que foi afetado foi o do marketing. Os planos de divulgar o filme através de parcerias com certas empresas não foram realizados, principalmente porque essas empresas tiveram funcionários demitidos e não conseguiram entregar o serviço.
Mas é difícil mensurar o prejuízo do marketing, né, Anderson?
Com certeza, Mari.
O Thales também falou que, como o filme dele já estava na plataforma de streaming da Net, o Now, a pandemia acabou sendo até positiva para mais gente assistir ao seu filme.
O que eu posso dizer, a pandemia, ela deixou muita gente em casa, que o filme já estava disponível, que a galera já pode consumir. Eu acho que tem um lado positivo, que muitas pessoas estavam procurando coisa nova, ainda estão, né, para assistir, para conhecer. Então, acho que meu filme entrou nessa onda, muitas pessoas conheceram meu trabalho, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu divulgar da maneira que a gente pensava.
Então, tem essa, né?
Pois é, nesse momento os streamings ficam ainda mais em evidência.
Sim, conforme já citado, os serviços de streaming estão sendo procurados pelas produtoras para colocarem seus filmes na programação. Mas mais que isso, o fato de as pessoas estarem em casa implica em aumento na procura e no acesso desses serviços.
E para garantir esse acesso a todas as pessoas, tiveram que diminuir sua qualidade de transmissão.
A própria União Europeia pediu à Netflix ajuda para garantir acesso a todo mundo. Com isso, a opção em HD ficou restrita, já que com uma qualidade mais baixa, o uso de internet também é menor.
Isso diminui o uso de dados e, consequentemente, não sobrecarrega nenhum sistema.
A Globo mesmo fez isso com seu serviço Globoplay. A maior resolução encontrada é HD, 720p, sendo que o Full HD e o 4K foram suprimidos.
Lembrando que essa ação só afeta o tráfego de dados. Não há limite para a quantidade de vídeos nem total de horas a serem assistidas. O consumidor continuará livre para ver o que achar melhor.
Sabe o que também aumentou com relação aos streams, Mari? A procura por serviços de streams piratas.
Poxa, e como isso funciona, Anderson?
Principalmente na Itália, foi observado um aumento significativo na procura por serviços de streaming piratas, acesso a um conteúdo alternativo.
Com o isolamento sendo necessário, inclusive solicitado pela maioria dos governos, isso realmente poderia acontecer.
Engraçado é que quando os serviços de streaming surgiram, muitos diziam que seria o fim da pirataria de filmes, e agora os próprios serviços estão sendo pirateados.
Coisas que só um momento ímpar como este pode trazer à tona. Acho que depois disso tudo que a gente falou, o que fica na minha cabeça é o que vai acontecer com o cinema depois que o isolamento acabar.
É complicado tentar definir um impacto, porque além da incerteza de quando o vírus vai ser contido, não temos como avaliar a questão econômica que certamente afetará muitos produtores e toda a cadeia de produção envolvida.
A pandemia marcará uma mudança no mundo e, consequentemente, no cinema.
Mas Mari, tem uma coisa que não vai mudar. O amor pelo cinema, a sensação única de entrar em uma sala, se acomodar, comer aquela pipoca e aproveitar a melhor tecnologia possível enquanto o filme que você tanto queria ver está passando na sua frente.
O cinema nunca vai morrer, mas a experiência do cinema é diferenciada, entendeu? Hoje em dia todo mundo é muito distraído. Por mais que você tenha um acesso mais rápido, você consegue consumir alguma coisa no celular, seu celular está sempre buzinando, alguém manda mensagem, você não termina o filme, tem 1 milhão de filmes para assistir, você assiste 10 minutos de um e pula. O cinema é um evento, né? Você sai, compra uma pipoca. Geralmente eu gosto de ir acompanhado. Então é um evento para aquele filme, né? E você se veste bem e senta naquela sala escura, aquela tela gigante, aquela qualidade espetacular do filme e tal. E você vive aquela história, aquele filme. É uma experiência diferenciada. Eu espero que o cinema consiga achar o seu passo ao sol de novo. Talvez com essa pandemia eles possam aprender a renovar talvez o preço, não sei. Mas é isso aí, a gente tem que estar sempre renovando.
Nesse momento indefinido, só temos duas certezas. Uma é de que o cinema, assim como a área de entretenimento no geral, precisará evoluir, superar desafios.
E a outra é que a sétima arte, independentemente da diversidade, continuará sendo um evento único na vida de cada um.
E com isso, terminamos mais um Fora da Caixa. Sigam a @jornalismojúnior nas redes sociais e não se esqueçam de conferir as playlists do Spotify. Obrigada por acompanharem e até mais!
Roteiro e apresentação por Anderson Lima e Mariana Carrara. Direção e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarasiuk.